Bom dia, boa tarde ou boa noite, delegada linda e poderosa. Vamos a mais uma estreia da CPN Mídias Sociais. Depois do episódio 00, que você pode conferir na nossa página de Facebook Comunidade Peralas Negras, estreamos hoje oficialmente, nos melhores agregadores de podcast do país, o Podcast do Rolê, feito por e para jovens negros. E de Salvador, Bahia, a TikToker e YouTuber Rebeca Lobo. De São Luís do Maranhão, o poeta marginal e ator Gabriel Silva. De Minas Gerais, o modelo e ator Marcelo Fortunato. Nesse episódio, infelizmente, não vamos ter a presença da nossa gigante do TikTok, Mayla Silva. E para bater um papo com essa galera sobre ansiedade, autoestima, procrastinação e outros sentimentos desse momento surreal que estamos atravessando, convidamos a psicóloga e escritora Gisele Hermano. Vamos ouvir então o podcast do Rolê. Boa tarde, bom momento. Para quem estiver ouvindo agora o podcast, vamos começar mais um episódio do podcast do Rolê. Com essa galerinha aqui. Para cada um se apresentar, para quem está chegando agora nesse programa, que está assistindo o outro. Para quem conheça aí. Essa pessoa é o Gabriel.
Boa tarde, pessoal da internet, pessoal da Terra de Cachoeira. Estamos aqui hoje mais um podcast de Rolê. Meu nome é Gabriel, sou Luiz do Maranhão, 19 anos, sou ator, poeta e poeta marginal. E é isso. Se quiser me seguir no Instagram é Gabriel, Gabriel com Y, Silva com X no final. Valeu.
Isso, a gente vai botar o Instagram de todo mundo aqui no descrição. Marcelo.
Boa tarde, meu nome é Marcelo, sou cabeleireiro, maquiador e modelo, sou de Minas Gerais, BH, e no Instagram vai estar aí, Marcelo Delano, e é isso.
E você não fala da idade, de Gabriel tem quantos anos?
19.
E Marcelo?
E eu tenho 19. Tenho 19 também.
E Rebeca? Agora é a vez da Rebeca.
Gente, meu nome é Rebeca, como o Ricardo já falou. Bem-vinda a mais um. Eu tenho 21 anos, eu sou atriz, TikToker, e o que vocês quiserem mais que eu seja, eu também sou. Estou dessa que se joga pra tudo. Então, já como ele vai deixar, vou divulgar aqui, vai deixar o link aqui. E é isso, então vou.
Isso, e a gente está trazendo hoje, como convidada, a psicóloga Gisele Hermano. E eu vou deixar que ela dê mais detalhes sobre ela, sobre o trabalho dela aqui no Rio.
Olá, gente, eu sou Gisele Hermano, psicóloga. Tenho uma página no Instagram chamada Encontro com Autoestima. Foco em autoestima e relacionamento. Participar de um projeto também da Uniafro. E aqui, no caso onde eu estou, que é Belfort Roxo, Rio de Janeiro, trabalho com os alunos do pré-vestibular aqui também.
Quem, começando pelo Gabriel, tem alguma pergunta, Gabriel? A Rebeca já esfregou a mão ali, a Rebeca já tem.
Quero fazer uma pergunta. Como você está lidando com a quarentena, com o isolamento social?
Bom, eu estou lidando... terapia, eu faço terapia também, e assim, eu até falei disso hoje, não tentar focar muito na preocupação com o futuro, né, eu sei que a gente tem, tinha muitos planos, né, um monte de coisa para correr, tô tentando viver um dia de cada vez, né, assim, acho que é o que me ajuda, mas mesmo que não dá para segurar, e aí... Tá tensa, um pouco estressada, tem que se isolar do isolamento, né? Às vezes tem que ficar um pouquinho mais no meu canto e eu vou lidando assim.
Marcelo?
Calma. Como psicóloga, normalmente você tem, como você falou, tem página e tal, você recebe algumas perguntas sobre pessoas, tipo, ah, eu tô na quarentena, o que não fazer pra, sei lá, não ficar louco, não ficar, tipo, estagnado com aquilo que tá acontecendo no país, no geral? Você recebe algumas perguntas, tipo, pra ajudar as pessoas?
Sim, recebo, e como eu falo muito nos stories, aí eu sempre falo alguma coisa sobre isso. É, uma das coisas que eu sempre falo é para evitar uma quantidade muito grande de informação, né? Porque a gente sabe que todo momento tem aí reportagem, então ver pelo menos uma vez no dia, já que você quer ficar informado, né? Mas quanto menos ouvir diariamente um monte de informação, é melhor para você.
Rebeca?
Eu? Bom, a minha pergunta era mais ou menos que nem a de Marcelo. Que como ela é psicóloga, inclusive vou seguir ela no Instagram para saber mais coisas. Era mais ou menos isso. Era como você, como psicólogo, o que você diria para as pessoas que têm a cabeça meio que fraca, a mente fraca? Como é lidar com isso? Saber o que está acontecendo, como isso está acontecendo, a proporção que isso está tomando.
Sim, eu acho que também é legal falar que o problema não é só com uma pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa acha que só ela que está estressada, sabe? Todo mundo está, só que em proporções diferentes. Então, às vezes, se você já tinha alguma questão emocional antes, ela vai, né, ficar maior nesse momento. É, e se você não tinha, aconteceu, porque a gente teve rompimento da vida, a gente perdeu contatos, a gente está vivendo tipo um luto mesmo, assim, a gente perdeu nossa rotina, nossa vida. Então, esse é um processo mesmo doloroso. Então, acho que primeiro é entender que estamos todos assim, mas também não deixar que isso, né? Deixar isso tomar como um todo, buscar algumas alternativas mesmo no dia a dia para aliviar isso.
E deixa eu fazer uma pergunta para você, Délia. Por exemplo, tem muita gente que tenta suprir essa coisa do luto, né? Essa coisa da mudança, e tentar um novo normal. Aproveitar que tem, tipo, muita gente está em casa e acaba ficando chato. Aí tem aquele negócio, a maratona de séries para ver. Tem a maratona de livros para ler, tem as tarefas de casa, porque você está em casa, você tem que fazer as coisas, você está sujando uma roupa e tal. E como é que faz isso? Porque tem gente que está ficando mais ansiosa ainda, né?
Sim.
Está em casa.
Sim. Né? Exato, porque pode ter aí uma cobrança de que tem que fazer tudo, né? Tenho que assistir todas as séries, tenho que ler todos os livros, tenho que fazer tudo.
Ver todas as lives.
É legal. Assistir todas as lives, verdade. Acho que o sinal é legal. E filtrar, né? Então, assim, você vai ver o que você gosta. Se você não tiver afim de ver, você não vai ver, né? Se você tiver afim de ler um livro naquele momento, você não vai ler. Acho que não é o momento de se cobrar muito, né? Vai ser um dia, um pouquinho, cada dia, né? E também tem algumas pessoas que querem viver como se fosse tudo normal. Não tem nada acontecendo. Isso também não é legal, porque tem algo acontecendo, né? Muito grande. Então, eu acho que fica entre eu entender que as coisas são diferentes e se respeitar o seu limite, né? De fazer um pouquinho de cada coisa.
Entendi. No caso, a gente estava até... uma outra coisa que já passando um pouco, falando um pouco além da pandemia, uma coisa que a gente estava debatendo muito no programa piloto, foi ter essa cobrança que nem você falou hoje em dia, da pessoa ter que fazer tudo, né? Porque tem um monte de gente produzindo mais coisas agora, tem gente produzindo mais vídeo pro YouTube, mais vídeo pro Instagram, então tu fica naquela pressão, pô, só eu não tô fazendo, eu não tô conseguindo fazer. E a gente tava com outra coisa antes, que era a questão, no outro podcast a gente conversou muito sobre, eles levantaram a bola na questão da beleza, né? Dessa pressão que tem do jovem negro, né, tem que adotar certas posturas. Ou ele tem que ser muito consciente, ou ele tem o outro lado de que quem questione, né, que essa consciência seja radical demais. Como é que a pessoa lida com isso? Como é que você acha que, como é que você tem, que em caso chega até você disso, que você se sente pressionado com isso?
Entre essa questão da cobrança estética, é isso?
É, a cobrança estética e a cobrança intelectual também, de que a pessoa tem que estar antenada com o movimento negro, tem que estar 100% alinhada.
Uhum.
A cobrança estética, né?
Eu acho, eu trabalho, como eu falei, com autoestima e também a questão de autocuidado, né? Que está muito ligada a isso. Sempre vou pro viés que você tem que respeitar os seus limites. Né? Eu acho que a gente precisa sim estar informado, a gente precisa conhecer mais a nossa história, né, enquanto pessoa negra, mas a gente também precisa entender que a gente tem o nosso individual. Não só isso, você tem questão familiar, né? Você tem outras questões também que envolvem. E aí ele quer tomar tudo para você, né? Uma das coisas dos movimentos, das pessoas que são militantes, estão sempre à frente, né? Desses movimentos, uma das grandes questões do adoecimento é isso, né? É uma carga muito grande emocional, a gente está falando de um assunto que é pesado, né? E que envolve a gente, então assim, a gente está ali dentro. E ao mesmo tempo você já tem outras cargas, né? Então, sempre trabalho com limite, né? O autoconhecimento, no sentido de até onde eu entro, que eu suporto. E aí eu posso dar um exemplo meu mesmo, das duas questões da pandemia, porque eu sempre vídeo, eu sempre fiz muito conteúdo, mas na quarentena eu não estou conseguindo desempenhar o mesmo ritmo que eu tinha antes. Então, eu tenho uma coluna no site que eu escrevo, eu fazia muita coisa. E agora eu não consegui. E aí, no primeiro mês, assim, eu ganhei com tudo, só fiquei com os atendimentos. E eu falei, eu não tá. Agora eu tô voltando, consigo gravar vídeo, voltei a escrever, porque a mente já tá um pouco mais relaxada. Mas tava uma pressão grande, né? Uma preocupação. O que vai ser? Será que eu vou continuar atendendo? Será que... Né? Como que vai ser a vida nesse período. Então, eu acho que esse é um ponto, né, de você respeitar. E com a questão também social e da nossa negritude, é isso, entender o que acontece, mas até onde você pode contribuir. Né? Acho que é isso, respondi?
Sim, sim. Gabriel, pode falar.
É uma coisa, é porque acabou de chegar pra mim, assim, obrigado por escolher o Doom. Essa reunião ultrapassou o tempo limite, eu acho que vai parar.
Ah, tá. Aí quando parar, eu mando lá no grupo pra vocês.
Ah, tá certo, então.
Tá bom? Alguém tem alguma pergunta?
Então, você falou assim que a gente... É mais sobre o assunto passado que a gente comentou, de ter essa cobrança estética, vamos supor, igual eu que sou modelo, tem tipo uma cobrança estética que eu tenho que me encaixar num grupo, de tanto de peso, tanto de estatura mesmo, do meu físico. E você sente que, às vezes, por ser negro, assim, a gente tem uma cobrança maior? Ou não?
O que você acha?
por mim, por tudo que aconteceu, o que vem acontecendo, eu sinto a cobrança muito maior e uma... Como eu posso dizer? Um retorno muito menor, sabe? Por tudo que eu tento fazer, por tudo que eu tento criar, no geral, eu tenho um retorno muito menor do que alguém que, tipo, eu olho e falo assim, nossa, não tá fazendo nada por fora, não tá fazendo nada por, tipo, pra continuar naquele lugar que ele tá. E, tipo, eu sinto que toda vez que eu faço uma coisa que eu me dou muito, eu recebo muito menos em troca, sabe?
É isso, certo que eu pode responder isso como vivência, né? E assim, complementar só a sua resposta, é existe um padrão, né, que nós não estamos ali, né, incluídos, e existe um esforço nosso de consciente de entrar nesse padrão. Por mais que tenha essa consciência, né, que a gente falou aqui na resposta anterior, você quer estar lá, você quer ocupar o espaço. Então, você vai tentar de todas as formas. Né? E isso é dolorido, sim. Eu sempre falo que uma das coisas que afeta a sua autoestima enquanto pessoa negra é isso, é o racismo. Né? É você sempre tentando ser o melhor em tudo, e ainda assim alcança o esperado social. Né? E aí eu acho que o grande X é quando a gente entende isso. Peraí, não é que eu não sou tão bom, é que não me querem, né? Estão cobrando além de mim. E aí eu lembro de um filme, dica, Estrelas Além do Tempo. E aí tem uma cena, os personagens falam exatamente isso. Não importa como eu tenho, não importa o que eu faça, sempre vai ter uma exigência maior. Né? Então, acho que o nosso lugar de autocuidado é entender que isso não faz parte de mim. Né? A culpa não é minha. A culpa não é minha. Essa culpa não é nossa. De não ser suficiente, de não ser bonito, de não ser inteligente. Nós somos, sim. É que tem ainda um padrãozinho que quer que a gente acredite que é diferente.
Sim, eu sinto muito essa cobrança quando eu estou num teste, num cast normalmente, aí a gente sempre tem que vestir igual, é o padrão, todo mundo de preto, padrão. E, tipo, eles olham para você e falam assim, não, acho que não. Aí o menino do seu lado, aquele padrãozinho, cabelo lisinho, loiro, olho azul, eu falo assim, eu acho que ele fica bem melhor na nossa. Porque acontece muito isso, sabe? Infelizmente, acontece muito isso. Por mais que a gente, sei lá, faça até cirurgia pra, sei lá, pra harmonizar alguma coisa, eles têm esse ponto de cobrança.
Você já fez alguma cirurgia?
E aí, na verdade, é isso, né? É entender que você não precisa fazer cirurgia, você não precisa mudar, né? Que é tirar essa culpa mesmo. E aí, claro, vai ter a tristeza, vai ter a frustração, sentimentos nossos, a gente vai sentir isso, mas depois precisa entender que não é. O errado não sou eu, o errado não é você. O errado é o conceito social de beleza. Eu acho que essa é a diferença para a gente não adoecer, né? Porque senão a gente acaba adoecendo.
A Rebeca, pode perguntar, Rebeca. Tem uma pergunta?
Oi. Em questão disso que o Marcelo acaba de falar, em questão dele fazer um teste e ele vê que tipo, se cobrar bastante. E eu me cobro bastante também. Ainda mais agora, no período que a gente está vivendo, ficando dentro de casa. E ficando dentro de casa, a gente fica mais preguiçoso. A gente fica mais desleixado, a gente quer comer mais e a gente engorda mais. E eu sempre me cobrei bastante em questão de físico mesmo, em questão de ser gorda, em questão de ser o quê. E às vezes eu fico em casa, tipo, nossa, eu deveria não comer isso porque eu tenho isso para gravar e eu preciso estar bem, estar bonito, estar não sei o quê. E eu fico me cobrando bastante em questão disso mesmo. Aí eu queria saber o que você me diria por eu não me cobrar tanto, que eu me cobro bastante em questão disso. Às vezes eu nem gravo, porque eu falo assim, nossa, eu tô muito feia, eu tô muito inchada, eu tô muito não sei o quê. Aí eu me cobro bastante em relação a isso.
Entendi. E você grava o quê? Só pra eu saber, você grava sobre o quê?
Eu gravo sobre maquiagem, eu gravo pro YouTube, inclusive parei um pouco de gravar pro YouTube em questão disso, que eu não tava me sentindo realmente bem comigo. Eu me cobro muito e esse tempo que a gente tá vivendo dentro de casa, eu tô me cobrando mais ainda.
A Rebeca e a Mayra, hoje tá aqui, a Rebeca e a Mayra, elas são TikTokers. Elas produzem, assim, conteúdo, muita coisa mesmo, entendeu? Conteúdo mesmo, de diversão,
dancinha.
De cultura dancinha, de cultura pop.
Maquiagem.
Muito legal. Depois eu vou seguir, adoro. E, assim, primeiro para você e qualquer pessoa que se sinta assim, para seguir meu Instagram, né, claro. O Encontro da Autoestima, eu falo isso todo dia, diariamente, incansavelmente sobre isso. É, segundo ponto é que você já tem a resposta, né, assim, é não se cobrar. Mas como é isso? Só que aí entra na mesma coisa que o Marcos falou. É, você trabalha com... Você está num ambiente, né, você está na rede social, no TikTok, no YouTube, ainda mais falando de maquiagem, que também tem um padrão. Então, você também, quem é que a gente vê ali todo dia? Quem são os famosos? Quem está em evidência? Né, qual é o perfil que está ali? Então, isso é, um, é essa cobrança, ela é uma comparação meio que inconsciente, sabe? Tipo, ah, eu não sou igual àquela que está em evidência, então, para te comer, para poder ser igual a ela. Sendo que, na verdade, você não é igual, porque você tem a sua diferença. E aí, é se agarrar no que é o seu diferencial, né? O que você tem de diferente, o que as pessoas gostam em você, o que você gosta em você. E aí, é mais olhar para você, a mesma coisa que eu falei para o Marcelo, né? E para todo mundo, a culpa não é sua, né? Você que está errado. As pessoas são diferentes, não existe um padrão, existe pessoas, tipos.
Gente, obrigada.
Pode falar, Gabriel.
É, eu tenho uma pergunta sobre a procrastinação. Tipo, eu sou uma pessoa que procrastina muito, muito mesmo. Ainda mais agora no período de quarentena, às vezes eu tenho uma coisa pra fazer, aí eu fico assim, ah, vou fazer mais tarde. Aí eu vou deixando, O dia passa, eu não fiz. Eu queria saber o que você poderia me dizer sobre isso pra me melhorar, sabe? Porque isso me atrapalha muito, sabe? Me atrapalha demais.
Levanta a mão quem isso também. Quem tá agindo assim. Só o Ricardo que não.
Eu tô produzindo, tô em produzir eles, não posso.
É, bom, esse Ricardo botou é importante, porque assim, existe, claro, essa vontade de não fazer. Hoje eu não quero, vou deixar para depois. Porque também parece que na quarentena a gente tem todo o tempo do mundo, né? Então, tempo, vou deixar para depois, vou deixar para depois, mas se anuncia, sei lá, na quarentena, semana que vem, fica todo mundo perdido, né? Porque deixou para fazer as coisas até no último minuto. Então, acho que essa sensação que a gente está tendo é que tem muito tempo. Então, eu posso fazer qualquer hora. Então, acho que deixar as coisas soltas é um perigo. Então, assim, você tem que estipular um horário para você fazer, um dia para você fazer, e não importa, como se no outro dia não desse. Tem que ser hoje, entendeu? Se é uma coisa que você tem que fazer, um conteúdo que você tem que produzir, por exemplo, então você tem que determinar que é aquele horário que você tem para fazer, né? E também, qual é a sua relação com aquela atividade? Eu acho assim, que fora de quarentena, quando a gente rotina, é qual o interesse que eu tenho com aquilo? Será que eu me sinto capaz de realizar aquela atividade? Né? Qual é o meu interesse naquela atividade? Porque tem muita coisa envolvida na procrastinação, né? A gente não deixa para depois à toa. Tem alguma coisa ali.
Perguntou uma coisa aqui, que todo mundo começaram a falar que uma ansiedade sobre a quarentena tá grande, que já entraram... Falando da quarentena, dessa questão de ficar em casa todo dia, tem um monte de coisa para fazer, aviso que ele deixar para depois. Eu vou fazer uma pergunta sobre você,
Gisele.
É como você entrou na profissão de psicóloga e que tipo de desafio você teve? Porque, por exemplo, o Marcelo mora em Belo Horizonte, na capital mesmo, na cidade vizinha, Marcelo?
Eu moro na capital mesmo.
Na capital. Gabriel, na capital, mora em São Luís, na capital também?
Eu moro em São José de Ribamar, que fica na região metropolitana.
Isso. Aí tem sotaque. Ele é carioca. Tá lá... Ele tá lá há alguns anos. Ele é carioca aqui de Campo de... E a Rebeca mora em Salvador, mora próximo ao centro ou também mora na cidade vizinha?
No centro.
No centro. O Marcelo é centro também de Belo Horizonte ou é tipo o bairro assim um pouco mais afastado do centro? O Marcelo não tá me ouvindo. Calma. Marcelo, você mora... Calma.
Oi, pode falar agora.
Você mora no centro, ou mora num bairro assim um pouco mais afastado do centro?
Não, eu moro tipo meia hora do centro. É pertinho.
Ah, sim.
Então, eu moro um pouco mais perto.
A Gisele, até para dar esse exemplo, porque a Gisele mora no, na região que eu fui criado, que é a Baixada Fluminense. E tem um complicado.
Ah, é?
É, eu fui criado em São João, moro agora, eu tô morando em Realengo. Mas a gente sabe que tem um complicador para fazer esse tipo de curso, a questão da distância, né? De transporte. Então, eu queria que você contasse a sua história. Na psicologia. Como é que foi esse negócio, que eu também tenho muita curiosidade, desde que eu te acompanho lá no Instagram, desde que eu compartilho suas coisas, como é que você fez o curso e tal, como é que você entrou na psicologia?
Não foi porque eu moro em Belfor Roxo, você conhece, é longe, eu estudei em Celso Lisboa, no Engenho Novo, então, assim, para quem não é daqui do Rio, aí... Tá aí uma hora e meia de distância, né? E aí eu comecei, eu tentei, fiz pré-vestibular, não consegui ir para a pública. E aí, como minha mãe era funcionária pública, tinha uma desconto, uma bolsa lá. E aí eu fui para fazer particular. E no terceiro período eu comecei a estar em empresa, em área de RH. Na verdade, eu escolhi psicologia porque eu queria ajudar pessoas, aquela coisa toda, né? Não sabia muito quem era, eu sou a primeira pessoa com ensino superior da minha família. Ninguém nunca tinha ouvido falar de psicólogo. Tipo, quem você vai fazer isso? Foi meio que um estranhamento também. Mas beleza, você quer ir fazer isso aí, você vai lá fazer e vendo que vai. E aí eu fiz, e aí eu comecei a trabalhar, no terceiro período eu comecei a trabalhar em empresa, eu comecei a estudar de manhã, aí daqui para onde eu moro, para lá, eu tinha que pegar um ônibus e um trem. E aí eu tinha que ir até Central, depois pra fazer bondeação, para ir para lá. Isso eu estudava de manhã. Quando eu comecei a estagiar, eu tive que ir para a noite, e aí eu saía de casa cedo, 6 horas e chegava em casa meia-noite, porque do estágio eu ia para a faculdade, eu saía da faculdade e aí do norte para a Baixada era tipo, quase 2 horas, o trem já tinha acabado, Ramal Belfor Roxo ia acabar mais cedo, e aí eu tinha que ir lá para a central, da central a Ramal para vir para cá, e aí assim, foi assim 5 anos, assim, 5 anos de graduação, e eu tive uma outra cabeça que eu tenho hoje, né, assim, eu não tinha consciência nenhuma, assim, minimamente social e pouca, e aí, então, o meu foco era trabalhar numa empresa, bem, me mudar, e tá bom, feliz da vida, acabou a vida, ser rica aos 30 anos, era um projeto de vida, e aí... Fui, passei por algumas empresas, grandes empresas, e quando foi em 2016, eu estava numa cervejaria, trabalhava em RH também. Eu falei, tipo assim, não era mais isso que eu queria, não me sentia realizada, não sentia no que eu estava fazendo. E aí eu saí para iniciar na área clínica, que era o que eu conhecia, assim, na psicologia. Aí saí... Assim, todo mundo ficou, nossa, você é doida, 9 anos de empresa e tal. E o que você vai fazer agora? Tinha conseguido, fui morar na Zona Norte. Tipo, tinha tudo que eu queria lá. Só que faltava alguma coisa. E aí eu fui para a área clínica. Dentro da área clínica, eu comecei com Instagram, né, e conteúdo, produto. E aí eu descobri a questão da autoestima, do trabalho da autoestima feminina. E também comecei a entrar nos movimentos sociais raciais, fui conhecendo sobre, né, que era ser negro, e também fiz um link com a questão da autoestima, e aí surgiu assim, né, e hoje eu tô meio que na hora da eu me vejo comunicadora, né, eu trabalho na área clínica, mas eu tô de comunicar, eu faço palestras, coordenei um livro e capítulo chamado Alto Amor, foi lançado ano passado. Também com foco em autoestima. Agora, nesse ano, previsto o lançamento do Amor 2, que é Masculinidades em Foco. A gente vai falar sobre a questão, a importância do homem, né, de se trabalhar a questão da masculinidade, emoções, relacionamentos. E é nada. E aí, assim, eu estou muito mais realizada do que em 4 anos, do que em 9. Né? Acho que hoje eu tenho um sentido, tenho um propósito. Né? Eu gosto de informar, além de trabalhar na clínica, de informar as pessoas.
E no caso, você acha que o Instagram ele te ajudou a se tornar, né, mais conhecida, não só dentro dos movimentos raciais, sociais, mas também a conhecer mais pessoas, mais profissionais da sua área, com esse mesmo engajamento seu?
Super. Minha vida mudou antes e depois do Instagram, porque daqui, e aí eu voltei para Belford Roxo, moro aqui, em Nova Iguaçu, aqui em Belford Roxo, mas a internet mudou toda a minha vida, porque com o Instagram eu fui para o Querer Colonista de um site, que é o melhor da Baixada, de escrever no site, fui convidada para participar do Rio, para fazer palestra, estou aqui, né, também, falando com vocês no Instagram. Então, assim, o Instagram, ele dá muita visibilidade, assim, eu tenho network de vários lugares, online, antes da pandemia eu já estava começando a atender online, então isso também facilitou, porque as pessoas viram no Instagram e queriam um atendimento, e por eu estar na Baixada, algumas pessoas optavam por online, então hoje eu atendo pessoas de outros estados, né, então acho que a internet, essa questão do padrão, né, ainda assim, um pouco, até na internet ter isso. Mas a internet ajuda, né? O Instagram, ela dá essa possibilidade da diversidade. Você fazer o seu conteúdo e quem se identificar vai te seguir. Então, você não importa se tem 500, 1.000, 2, 10 mil pessoas ali. O importante é ter pessoas ali que acreditam no que você faz. Então, acho que o Instagram é fundamental.
Legal, legal. E aí, agora que está falando da questão do estudo, a notícia da semana agora é o Enem, né? Que vai ou não ter o Enem. E tem muita gente tendo dificuldade. Tá vendo a notícia aqui que, inclusive, tem muitos alunos que não conseguem, estão com problemas para gerar o boleto de pagamento, que já é caro, por sinal, né? R$85. Ah, não, desculpa, tô na notícia antiga. A notícia que eu tô vendo aqui, que eu separei aqui, que agora eu achei aqui, é justamente os alunos que estão com receio de ir fazer o Enem, por causa da situação de pandemia. E estão com dificuldade de estudar, porque as aulas eram, os cursinhos eram a maioria presenciais, né? E a gente sabe que pra gente aqui já é uma dificuldade fazer uma live assim, né? A gente tem que achar um aplicativo que dê para todo mundo, que caiba na internet de todo mundo. E já é mais uma ansiedade que está sendo gerada para a galera com essa questão de se preparar. Aí, perguntar a vocês aí se vocês têm assim, algum relato de algum conhecido de vocês que esteja enfrentando isso. Ou se vocês já passaram por algo semelhante em outras ocasiões, que vocês não fazem, vocês já fizeram ainda aí no caso, né? Gabriel?
Olha, eu no ensino médio fui meio complicado, porque eu não tinha internet em casa, eu tinha internet no celular, às vezes, mas não tinha tanta facilidade, igual muita gente da onde eu estudava tinha. Eu sempre estudei na escola pública, mas na escola não dava, estava numa área um pouco nobre, era uma das pessoas que tinha uma condição social melhor do que a minha, melhor do que muitos meus amigos do meu bairro. E, tipo, era difícil. Tinha vezes que a gente ia fazer trabalho e era mais complicado, porque a gente não tinha como se falar pela internet, a gente tinha que ir numa lan house, a gente tinha que ir na própria escola. Tipo, era mais complicado que pro outro que tinha internet na sua casa, tinha um computador bacana. Hoje em dia eu tenho internet e tenho um computador. Mas eu fico pensando nos outros, que não tem. Tipo, já é difícil para a gente de periferia e tal conseguir ingressar numa faculdade, indo para a escola todo dia. Imagina pelo celular, eu conheço amigos que estão terminando o ensino médio agora e não estão tendo aula, tendo EAD, mas eles não conseguem entender praticamente nada. E tem muitos que não estão conseguindo estudar porque não tem internet em casa.
Sim, sobre essa questão que você tava falando, você falou aí, tinha muito trabalho que a gente tinha que ir para a escola no dia de sábado para pegar um livro didático, nem era internet, a gente pegava tipo livro didático, a gente tipo tinha que fazer tudo escrito à mão, porque não tinha para fazer. A gente ia na lan house para imprimir um negócio já pronto, no máximo. Mas só que não tinha como eu ir na lan house para fazer o trabalho na lan house, para fazer tal coisa, porque além de ficar assim, antigamente era, por mais que era barato assim a hora, se for parar pra pensar, mas para antigamente era caro, sabe? Se for olhar para uma criança e falar assim, eu vou precisar de R$10 para fazer um trabalho com meus amigos na lan house, cara. Tipo, R$10 antigamente era muita coisa. Como que um pai ia tirar? Meu pai que criou eu e minha irmã, morava só eu, meu pai e minha irmã. Como é que ele tirava R$10 pra mim, R$10 pra minha irmã pra fazer trabalho tipo, toda semana? Era uma das maiores causas que eu tinha pra reclamar da escola, assim, por causa que eu não podia fazer trabalhos fora da escola. Eu preferia ficar depois do horário fazendo alguma coisa na escola do que levar trabalho pra casa, porque eu não tinha como fazer. Essa, eu tive até que falar com a diretora por causa disso e eu me senti muito mal por isso, sabe? E pelo meu pai também, porque ele não pôde dar essa atenção pra gente. Mas, infelizmente, foi coisa que a gente enfrentou, né?
Rebeca, pode falar, Rebeca.
Vocês estão me ouvindo?
Sim.
Ah, então, é isso mesmo que o Gabriel e o Marcelo falou. E respondendo a sua pergunta, Ricardo, eu não vou fazer o Enem esse ano. Mas vendo como as coisas estão agora, tipo, são mega complicadas. E tendo que ter aula online e tal, às vezes a internet cai, às vezes até o próprio aluno que não tem muito interesse, tipo, em estar... Nossa, vamos fazer uma aula online. Aí não tem muito interesse. Aí, tipo, as coisas estão muito bem complicadas. E as pessoas não estão se dando conta que estão bem complicadas. E, tipo assim, eu tenho uma irmã, ela é pequena ainda, mas ela faz aula online. Então, eu vejo como é complicado fazer aula online. Tipo, você estudar em casa, você não sei o quê, e pesquisar. E, tipo, agora as coisas estão bem mais fáceis. Pelo que era antigamente. Como o menino falou, antigamente não tinha toda essa tecnologia, tudo isso, e a gente tinha que ir na escola fazer trabalho. O Marcelo falou que ia dia de sábado fazer trabalho no colégio. Eu também iria. Às vezes tinha gincana, às vezes tinha essas coisas, e a gente tinha que tirar do nosso, assim, e eu tinha que ir na escola para poder estudar, porque não é tão como é hoje a tecnologia. E mesmo assim, continua complicado agora com isso tudo. Você tendo que estudar fora, ou você tendo que estudar dentro de casa, você tendo que fazer as coisas dentro de casa, tá? Bem complicado mesmo. Em questão do Enem, eu não conheço gente que vai fazer o Enem assim, porque as pessoas próximas de mim já fizeram e tal. Mas eu posso imaginar o quanto deve estar sendo complicado ter que estudar online. E, tipo assim, na escola já era complicado. Aí, online, deve ser bem mais complicado. E ele deve estar sendo horrível.
Gisele quer pontuar alguma coisa?
Não, assim, eu concordo com tudo que foi dito. Da dificuldade... do momento também, né, que se está, que além da dificuldade online, a questão emocional, tem muita coisa envolvida, né, realmente não é um consenso. Não deveria acontecer, porque acho que os alunos não estão preparados nessa grande maioria. E, na verdade, uma minoria vai ser privilegiada.
Isso.
O que eu penso é o seguinte. Tipo, o governo sempre quis isso, saca? Eles sempre quiseram fechar a porta pra gente que é negro, pra gente que é da periferia. E isso tudo que tá acontecendo vai contribuir para que eles possam entrar na faculdade e a gente ficar fora. Eu tenho uns amigos que são de classe média e tal, que são brancos, e eles estão tendo aula normal, eles estão fazendo cursinho pelo cursinho online. Eu tava conversando com um amigo meu, que ele tem uma profissão boa e tal. Eu tava perguntando, aí, mano, vai passar no Enem e tal, tá estudando. Ah, eu tô estudando normal, acordo todo dia, tô tendo aula normal pela internet. Não mudou muita coisa pra mim. Tipo, ele já vai ser privilegiado por isso. E o outro? Aí, enquanto do outro lado, eu tenho amigos que estão sendo super atrasados, saca? Por causa disso.
E, às vezes, a gente nem quer falar sobre a pandemia, porque tipo, é uma questão que já... Tipo, fica na cabeça, porque a gente liga a televisão e fala sobre coronavírus, a gente sai de casa e fala sobre coronavírus, mas não tem como evitar falar sobre esse assunto, que é um assunto mega importante, que tá, tipo assim, que tá acontecendo hoje em dia, que tá deixando todo mundo meio zoado da cabeça. Então, a gente começou a falar, vamos evitar um pouquinho falar sobre coronavírus, mas é uma coisa que tipo, a gente não consegue deixar de evitar falar sobre isso. É isso que eu queria falar mesmo.
Acaba voltando pro assunto, né?
Acaba voltando pro assunto, é.
É verdade.
Tudo envolve isso.
Mas eu acho que... Fala,
pode falar.
Não, termina o que você ia falar.
E é isso. Como eu disse na live anterior, que a gente tava falando em questão sobre empatia, questão sobre aceitar o próximo e parar de julgar e tal. É questão isso. A gente vê... O Brasil, quando começou essa coisa de pandemia, de coronavírus, o Brasil nem tinha tantos casos como a Itália, que era o primeiro país que tinha um caso tipo, enorme assim. Hoje em dia, as pessoas na Itália já estão podendo sair, já estão podendo ir na rua comprar, e o Brasil só está aumentando os casos, só está aumentando. E tipo, é surreal, gente. Porque não é que não seja falta de informação. Tem muita informação em questão disso. E as pessoas continuam agindo como se isso fosse tipo, uma coisa banal, uma coisa que vou acordar no outro dia e vai sumir. Sendo que não. Não vai sumir assim do nada. Então, vamos seguir o que tem que seguir para que isso tudo acabe. Porque, como foi dito na outra live, juntos somos mais fortes. Então, se todo mundo se unir e ficar em casa e ter as preocupações... Se prevenir realmente disso tudo, vai acabar. Tudo vai melhorar, entendeu?
Isso aí, eu queria ter uma filha assim, rapaz. Ela fechou com chave de ouro o episódio de hoje. Eu acho que já a gente tem um tempo aqui, a gente tá quase estourando o nosso tempo. Deixar esse tempinho que sobrou aqui pra gente se despedir. O pessoal mandar recado pros amigos, pra quem quiser mandar recado. E como vai ficar aqui, a gente vai ver.
Quero mandar um beijo pra minha mãe.
Pode falar, Gabriel.
Foi, Gabriel.
Quero mandar um beijo pra minha mãe. E pra todo mundo que tá assistindo a gente. E é isso. Fiquem em casa, usem álcool em gel. E aí.
Máscara.
E fogo no racista. Fora Bolsonaro. Valeu.
Isso,
Marcel.
Falar também.
Oi? Minha vez? Só queria deixar um tchau mesmo e se prevenir isso. Tentar evitar sair na rua, eu não tô fazendo isso muito não, mas eu vou melhorar.
Pois é, a pessoa começou a morar no primeiro dia de quarentena na cidade dele, né? Né?
Oi, fala de novo, não ouvi não.
A pessoa que começa a namorar no primeiro dia de quarentena dele.
Pois é, né?
Complicado, né?
Mas tomar cuidado, né? Porque, tipo, o independente não pode brincar com isso, sabe? Se você sabe que tá infectado, sabe que tem pessoas perto infectadas, evitar, tipo, máximo toque, sim. E é isso. Só deixar um abraço para todo mundo. Estamos aí.
Isso aí, Rebeca.
Eu queria dizer que assim que terminar essa live, eu vou também deixar essa live lá no meu Instagram, ou no meu YouTube, todo mundo pode estar lá, que o Ricardo vai deixar o link aí, e dizer a vocês que vamos ficar em casa, gente. Fiquem em casa, vou sair, coloca a máscara, mantenha a distância dos amiguinhos, coleguinhas, fiquem em casa, trabalhe em casa. Eu sei que o quanto está sendo difícil, realmente está sendo complicado, mas quem está complicando somos nós, porque nós não estamos respeitando o que é a ser respeitado. Então, fiquem em casa e até a próxima. Sigam a gente no Instagram. Vão lá, as pessoas que não assistiram, divulguem isso para as pessoas que não assistiram, assistir. Seguir a Gisele no Instagram, que eu vou lá daqui a pouco seguir ela no Instagram, que eu adorei. Adorei isso que ela me disse. E é isso, gente. Fiquem em casa, passem álcool, tome banho toda hora, usem máscara e um beijo.
Vamos lá, Gisele. Pode ir.
Eu?
Gisele.
Eu queria agradecer. Adorei todos. Já quero seguir vocês todos. Eu adorei bater esse papo. Foi muito bom. Vocês são maravilhosos, muito inteligentes. E a gente precisa deixar para vocês e para quem também está assistindo e vai assistir, para que vocês não duvidem da sua capacidade. Encontre o que é melhor em você e segue em frente no que você tem, que uma hora a gente alcança. E se cuidem, lave a mão, passe álcool gel.
Ouça agora o poema do integrante do nosso elenco, o artista carioca radicado no Maranhão, Gabriel Silva.
Jovem preto revoltado que nem Basquiat, em tempos difíceis sigo fazendo a minha arte. O ignorante fala, 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 porque eu vou ter que me calar. Ignorância não é virtude, então não se ilude, fugir do debate virou modalidade. Escute o poeta, silencie o presidente, ele só quer o mal da gente. O mundo tá perdido, feito um barco à deriva, ele só pensa no dinheiro. Tão nem aí caso você não sobrevive, então bate palma, bate panela. Mas você já se perguntou, tá tendo água na favela? Na fila da espera do auxílio emergencial, em casa falta o essencial, ninguém liga se o pobre tá passando mal. Eu vejo gente defendendo o Bolsonaro, esse sim tá mal. É, e daí, e daí, e daí, o presidente comemora a morte do povo andando jet ski. E daí, o presidente comemora a morte do povo andando de jet ski.